sejam muito bem-vindos ao nosso sexto episódio do Cultivando o Futuro, o podcast trimestral da EFF sobre o universo do trigo. Eu sou a Fernanda Padilha e, como sempre, eu não estou sozinha. Aqui do meu lado nós temos o nosso especialista sênior, o João Ricardo Dias. João, tudo bem? Como é que você está?
Ô, Fernanda, tudo ótimo. É um prazer estar aqui novamente para discutirmos temas tão vitais para a nossa cadeia.
Muito obrigada de novo, João. É sempre bom contar com a sua parceria aqui com a gente. Hoje nós vamos tratar de um tema estratégico, o novo sistema de tributação da cesta básica no Brasil e os seus impactos direto para os moinhos de trigo. Com a regulamentação da reforma tributária pela Lei Complementar 214 de 2025, mudamos para o modelo chamado IVA Dual, que unifica 5 impostos atuais em 2 tributos, o CBS e o IBS. E isso altera profundamente a lógica de custos e competitividade com grandes impactos para a indústria de moagem. E para nos ajudar a entender esse cenário, nós temos o prazer de receber aqui hoje o Rafael Reis, que é contador e advogado especialista em direito e tributário e parceiro da Rocha e Rocha Advogados. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença hoje, viu?
Muito bom dia, Fernanda. Muito bom dia, João. É um prazer para mim estar aqui na EFF, né? Uma das principais empresas do nosso país nesse ramo de atuação que é tão importante, né? A gente está aí há muito tempo trabalhando com trigo e trabalhando com tributário, então, para mim, é sempre uma honra, é sempre muito produtivo poder estar falando de tributação e trigo.
Que legal. Rafael, vamos começar com você já. Eu queria que você explicasse para a gente, assim, de forma clara, sucinta, o que muda na essência com essa nova regulamentação para o setor de trigo e da cesta básica.
Perfeita colocação, Fernanda. Então, vamos lá. Eu gosto de separar esse tipo de resposta, assim, em dois pontos, tá bom? O primeiro ponto é em relação ao cenário que a gente tem hoje. A indústria do trigo, ela possui alguns benefícios em relação ao ICMS, né? É importante dizer que com a vinda da reforma tributária, esse imposto vai acabar. Consequentemente, vão acabar também esses benefícios hoje de ICMS. O que acontecia no passado, né? O Estado que queria industrializar determinada região, ele oferecia mais benefícios que outro estado para o setor do trigo. Agora não, com a vinda da reforma, isso está acabando. A reforma ela traz uma lógica de competitividade. A decisão da empresa não vai mais se pautar por benefícios tributários, porque esses benefícios vão ser uniformes para todos os setores, né? Então, acabando essa lógica do incentivo tributário como local de instalação, o mercado vai se regular, entendeu? O trigo vai se regular por lógicas de mercado. O que vai importar agora? Fatores logísticos, qualidade do insumo que eu uso, competência e efetividade da empresa, diminuição de quebras de estoque, diminuição de perdas, melhoramento genético, tudo isso. Então, vários produtos que a própria IFF oferece para os seus clientes hoje serão aí fundamentais nesse novo cenário. Em relação ao segundo ponto que você trouxe, e aí da cesta básica nacional, justamente a gente tem agora, com a entrada da reforma, o catálogo nacional de cesta básica. Ou seja, não são mais as regiões, os estados, os municípios que definem qual alimento está na cesta básica nacional e qual não está. Ela tem um catálogo nacional. Qual que é a importância disso? Para o setor do trigo, a gente tem lá pão francês, farinha de trigo dentro da cesta básica nacional, que são alimentos cujos novos tributos, IBS e CBS, são reduzidos a zero. Então, isso é extremamente importante. A cadeia da indústria de trigo ela tende a ser uma cadeia credora desses novos tributos. E a partir dessa característica, o empresário ele vai ter na mão inúmeras oportunidades para reinvestir esse crédito no teu negócio e saber aproveitar essa lógica da não cumulatividade.
Nossa, bem interessante. Realmente são muitas mudanças, né, Rafael? Agora, falando da indústria de moagem, né, é um setor que normalmente já trabalha com margens mais pressionadas e alta intensidade de insumos. Como a não cumulatividade plena trazida por essas mudanças afeta a formação de preço dos moinhos?
Excelente pergunta, extremamente pontual e objetiva, porque isso aí que você falou, não cumulatividade plena, é ótimo para o setor industrial, né? Tanto é que essa é uma reforma, a reforma tributária ela é feita, né, pensando no setor produtivo, pensando na indústria né, na indústria brasileira. Como a gente sabe, a indústria, ela, o maior gasto dela é justamente com seus insumos, né? No sistema atual, a gente não tem essa chamada não cumulatividade plena. A gente toma aí créditos de ICMS e piscofins basicamente sobre o estoque e o imobilizado. Agora não, a reforma trouxe essa lógica da cumulatividade plena. E como que isso impacta no preço? Vou dar um exemplo bem básico. A indústria tem que prestar atenção em todas as suas aquisições. Não mais prestar atenção somente no insumo principal, que é o grão, enfim, num eventual defensivo. Não, agora em todos os serviços e produtos que a indústria de trigo ou qualquer outra indústria adquirir, ela vai poder tomar crédito de BS-CBS. E esse crédito é uniforme? Não. Aí que está a grande jogada. Esse crédito ele não é uniforme. Agora, a indústria ou qualquer outro adquirente ele vai precisar prestar atenção no regime tributário do seu fornecedor. Que é um exemplo bem básico aqui para a gente colocar. Por exemplo, uma indústria de trigo vai contratar uma empresa de marketing para um dia de campo, para um evento aí que vocês estão bem acostumados. Se ela contratar uma empresa de marketing que está no Simples Nacional, anexo 3 do Simples Nacional, prestador de serviço, por exemplo, primeira faixa de faturamento, ela vai estar pagando uma guia ali de tributação de 6%. Dentro desses 6%, IBS e CBS vão representar 48,5%, vamos arredondar para 50%. Ou seja, se essa indústria de trigo pagou R$10 mil num serviço de marketing e o fornecedor de marketing está pagando 6% total de tributo nessa nota, sendo que desses 6%, 50% são os novos, ela está oferecendo aí R$300 de crédito, ou seja, nota de 10 mil, tributação total de 600, IBS e CBS representando 50% desses 600, ou seja, R$300 de crédito. É muito pouco. Se essa mesma indústria de trigo contrata uma empresa que está fora do Simples Nacional, por exemplo, ela vai estar tomando um crédito cheio. Hoje, o último cálculo que a gente tem da Secretaria da Receita Federal era uma alíquota de 28%. Ou seja, nesses mesmos 10 mil, ela tomaria um crédito aí de R$2.800 em relação aos outros 300. É R$2.500, é mais que 8 vezes o crédito que ela tomaria do outro fornecedor. Então, a não cumulatividade é isso. A empresa tem que olhar atentamente para todos os seus fornecedores, regime tributário de cada um, momento de investir e desinvestir. O imobilizado agora, por exemplo, é crédito cheio na hora da aquisição. Então, uma indústria de trigo que vai abrir uma planta nova, que vai gastar milhões de reais numa planta nova, tem que ver o melhor momento para fazer isso de acordo com a transição da reforma. Porque daí ela pode tomar muito mais crédito do que fizer um investimento, por exemplo, agora em 2026, enquanto ainda não vigoram esses tributos.
Agora, Rafael, você tocou numa questão importante, que é o imposto como fluxo financeiro e gestão de créditos. Eu queria, então, a partir desse ponto, e passar aqui a bola para o João. João, como é que você acredita que a necessidade de maior controle do fluxo de caixa e gestão de créditos tributários deve influenciar a escolha técnica de insumos e a busca por eficiência dentro do moinho, já que as perdas devem ser reduzidas ao máximo durante o processo?
Fernanda, a principal condição que muitos dos nossos clientes estão nos trazendo, já considerando todo esse movimento que o Rafael compartilhou conosco, é a oportunidade de reduzir custo, considerando ofertas de trigo nacional. E nunca, talvez, pelo menos nesses mais de 30 anos que eu tenho nesse mercado, eu vi uma valorização tão grande de matérias-primas que sejam mais econômicas e com a segurança de que é possível recuperar qualidade utilizando tecnologias como as tecnologias enzimáticas que a IFF oferece. Existe uma grande busca por maior extração, existe uma grande busca por utilizar farinhas que sejam mais competitivas e existe também uma grande busca por otimizar processos onde mesclas de trigo de origens mais econômicas possam ser utilizadas sem causar tanto impacto no produto final. E é aí que entra exatamente a nossa composição de algumas atividades enzimáticas exclusivas, como a xilanase bacteriana de terceira geração, como a linha de lipases que trabalham fazendo substituição de emulsificante, o que automaticamente também já faz uma adequação a necessidade do clean label, da etiqueta limpa, sem a declaração de químicos e uma condição de trabalho em que possamos ter farinhas multifuncionais, farinhas que possam atender ao mercado de congelados, que hoje é crescente e em algumas partes do Brasil crescendo de 15% a 20% ao ano, farinhas que possam trabalhar com alta tolerância, que suportem longo tempo de fermentação e farinhas que, ao mesmo tempo, também possam atender a mercados mais exigentes, como o mercado de massa, mercados em que não tem nenhum sentido de você comprar uma matéria-prima milionária para produzir linhas que vão atender a cesta básica de alimentos. Então, o mercado ele está atento a isso. Estamos trabalhando firmemente, atendendo a tudo isso, alinhados com essa condição de quanto mais trigo nacional, melhor.
São grandes os desafios que os moinhos têm aí pela frente nesse novo cenário, né? Rafael, por tudo isso, é possível a gente afirmar que uma questão fundamental para as empresas é buscar uma melhor sinergia entre essa nova eficiência tributária e a rentabilidade do negócio? São áreas que devem estar cada vez mais próximas?
Olha, Fernanda, a resposta dessa pergunta é sim, com todos os pontos de exclamações possíveis, tá? Porque acabou aquela ideia de que tributação é uma coisa do contador, é uma coisa do pessoal do fiscal. Até em razão das respostas que eu dei anteriormente, vocês podem perceber que a reforma tributária ela é agora negocial. Ela é uma coisa que tem que passar desde o pessoal da compra, pela gerência máxima da empresa, pelo administrativo estratégico para definir os próximos passos e depois ir para o pessoal da venda, ir para o João, né? Então, ela é uma coisa que amarra a empresa inteira. Então, sim, a empresa que não buscar essa eficiência tributária entre rentabilidade do negócio, sinergia com o departamento fiscal, ela fatalmente ela vai ficar para trás, né? Quer um exemplo bem básico? Os moinhos integrados, né? Que tem a produção também do macarrão, depois da farinha de trigo, do biscoito, da bolacha, enfim. Já saiu uma solução de consulta, né? Permissiva para ressarcir o crédito presumido de PIS/COFINS também para esses produtos. O moinho que ainda não fez isso, ele tem que fazer por quê? Porque hoje a gente levanta um saldo credor de PIS/COFINS que vai ser compensável com a CBS, que começa com a alíquota cheia já em 1º de janeiro de 27. Ou seja, é importantíssimo para a empresa revisitar esses últimos 5 anos da contabilidade dela e erguer o máximo de crédito possível para já entrar credor nessa nova lógica tributária e aí conseguir melhorar esse saldo no teu preço, né, em relação aos concorrentes e ganhar cada vez mais mercado. Entendeu? Então, sim, precisa estar totalmente conectado, né? A empresa é um organismo, né? Se o pulmão não funciona, o corpo inteiro padece, né? Então, tem que estar conectado. Compras, gerência, marketing estratégico, vendas e todo mundo buscar entender a reforma tributária como um todo para ter a máxima efetividade possível.
Agora, João, do ponto de vista técnico, como é que você enxerga possíveis benefícios para o setor com essas mudanças todas?
Fernanda, apesar das adversidades sobre originação de trigo, considerando questões climáticas, questões geopolíticas e um mercado economicamente estagnado, existe sim uma grande oportunidade em tudo isso, porque haverá, com toda essa recuperação, como o Rafael mencionou, de se otimizar. Por exemplo, a modernização dos parques industriais, a condição de melhorar aspectos logísticos com uma capacidade de melhor entrega. E isso em um momento em que talvez a oferta de trigo qualitativamente não esteja atendendo ao esperado. Mas, considerando a tecnologia que nós oferecemos para o mercado, isso acaba permitindo esse fôlego para que a estratégia das empresas elas possam finalmente valorizar tudo isso, crescerem, atenderem ao mercado, atenderem às demandas e adequando a capacidade daquilo que a matéria-prima pode oferecer, utilizando o nosso portfólio enzimático. Então, eu vejo uma movimentação muito positiva acredito que o mercado ele vai absorver isso da melhor maneira possível. E como IFF, nós estamos preparados para esse crescimento, nós estamos preparados para ajudar na melhora de margem, estamos preparados também para atender o que o mercado venha precisar, independente de onde a sua principal matéria-prima, o trigo, esteja chegando. Esse é o nosso papel.
Legal, João. Olha, a gente já está chegando ao final do nosso episódio. Rafael, você tem alguma consideração a fazer?
Com certeza. Olha, são várias as recomendações e as sugestões que a gente tem nesse momento, né? Como eu disse, a CBS ela já começa a ser cobrada e o crédito correspondente a ser tomado em 1º de janeiro de 2027. Então, é um planejamento tributário para ontem, né? É reavaliar todo o portfólio de fornecedores e clientes da empresa, os contratos que são feitos a longo prazo para prever essa nova carga tributária que está vindo, a avaliação da redução dos incentivos fiscais, né, que veio agora com a lei complementar número 224 no finalzinho de 2025, é um setor que vai sofrer com isso e precisa replanejar a diminuição desses incentivos regionais, do ICMS, avaliar aqueles moinhos que compram de produtor rural pessoa física, se esse produtor rural pessoa física ele está hoje dentro das regras que vão torná-lo um contribuinte do IVA ou não está, para avaliar se ele vai dar crédito presumido ou não. Os moinhos que atuam com compra de cooperativas também tem um tratamento específico, tem um capítulo inteiro na Lei Complementar 214 tratando de cooperativas. Então, assim, o dever de casa ele é grande e ele precisa ser feito imediatamente, né? Os moinhos e toda a indústria do trigo e todos os seus players ali em volta, eles têm que buscar, quanto antes, aí uma assessoria tributária especializada para conseguir se adequar a tempo e aí, quem sabe, sair na frente dos seus competidores já em 2027.
Rafael, nossa, muito obrigada pela aula, né, que você deu aqui para a gente nesse novo cenário tributário. Suas visões foram muito importantes para contribuir aqui com a gente. João, obrigada pelas suas explicações técnicas sempre muito enriquecedoras para a gente. Obrigada mais uma vez, viu?
Obrigado, um grande prazer estar aqui contigo mais uma vez. Obrigado ao Rafael Reis e obrigado a você, ouvinte, que está nos ouvindo nesse momento. Estamos felizes.
Esse é um tema complexo, mas de extrema importância nesse momento. E quero também agradecer a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada. E não deixe de visitar o site da IFF para conferir o nosso boletim trimestral com mais dados atualizados sobre o setor. E até o nosso próximo encontro.